Primeiro, relativamente ao facto de o decreto, o projeto de decreto que vai ser enviado para a Presidência da República, poder corresponder efetivamente àquilo que foi aprovado em votação final global, tendo em conta as propostas de alteração que também foram aprovadas, e o problema, ou possibilidade, de o texto da republicação não corresponder, por sua vez, ao texto do decreto. Eu gostava de dizer aqui, portanto, isto é um filme que já assistimos quando foi do IRC. No IRC tivemos problemas também de falta de tempo para analisar devidamente a redação final. Já depois do decreto promulgado pelo Presidente da República se encontrar na Imprensa Nacional da Casa de Moeda, foi pedido, foram detectados um conjunto de erros e lapsos, foi preciso corrigir ao último da hora. Depois, já depois disso e de publicação, detectaram-se mais erros e lapsos e fez-se uma declaração de retificação para a qual nós demos o nosso acordo e, posteriormente, foram detectados mais erros e lapsos, que a maioria corrigiu até recentemente, utilizando para o efeito a transposição de diretivas europeias. Eu penso que isto não dignificou nem dignifica a Assembleia da República, a instituição. E nós não podemos permitir que isto aconteça aqui. Portanto, compete à maioria garantir que o decreto que vai ser enviado para a Presidência da República corresponda àquilo que efetivamente foi aprovado na votação final global, incluindo as alterações aprovadas pela maioria, e garantir que o texto da republicação corresponde ao texto do decreto. Para evitarmos daqui a uns dias, ou daqui a umas semanas, estarmos a fazer o mesmo que fizemos quando aconteceu com o IRC. E, portanto, queria dizer à maioria que a responsabilidade exclusiva é da maioria, não é dos serviços. Os serviços foram forçados a trabalhar em condições muito precárias pelos prazos impostos pela maioria. Portanto, não podem ser responsabilizados os serviços. E, muito menos, também os partidos da oposição, que todos eles manifestaram contra estes prazos. Portanto, é a responsabilidade da maioria. Da nossa parte, estamos disponíveis, se a maioria precisar de mais tempo para verificar isto, porque há aqui questões que me exigem análise e reflexão. Além de, em nossa opinião, ser necessário passar de fio a pavio a republicação para ver se ela corresponde efetivamente ao texto em vigor alterado pelo que está no decreto, nós estamos disponíveis na terça-feira, ao fim da tarde, à tarde, ao fim da tarde, reunir novamente para que a maioria tenha mais tempo para verificar de fio a pavio a redação final, tendo em conta as condições em que ela foi feita. Se a maioria as quiser discutir já, também estamos disponíveis, mas assumirá a responsabilidade e da parte do Partido Comunista Português não poderão contar posteriormente com a nossa colaboração, anuência, para se fazer aquilo que se fez no IRC. É melhor demorar mais os 3 dias e fazer o trabalho bem feito, como deve ser, preservando até a dignidade e a imagem da Assembleia da República, do que repetirmos os erros que foram cometidos com o IRC. Da nossa parte, há disponibilidade para esperar até sexta-feira, e sexta-feira, à hora que entenderem, da parte de tarde, fazermos uma reunião para verificar a redação final, garantindo que, com mais tempo, se poderão evitar a repetição dos erros que foram cometidos no caso do IRC. Disse, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que neste momento estamos em condições de votar. É claro que podem surgir erros, admitimos perfeitamente, até pela dimensão da tarefa, digamos assim, portanto, a republicação, portanto, e a extensão da reforma. Portanto, eu penso que, aliás, se nós fizermos para a semana a apreciação, nada nos garante que para a semana não vão existir erros, ou na sexta-feira, portanto. Particularmente nestes casos em que são diplomas que envolvem a republicação desta densidade, é provável que exista uma ou outra situação que pode escapar ao longo do processo. Portanto, e nós, não é uma situação que ocorreu na reforma do IRC, é situações que ocorrem ao longo destes processos legislativos pela sua própria complexidade. Portanto, é normal que possam existir aqui problemas na transcrição, portanto, mas eu penso que se nós ficarmos à espera de não encontrar erros nenhuns, portanto, eu não sei onde é que, em termos temporais, até onde é que isso nos pode levar.
Eu acho que há aqui uma questão básica que eu comecei por dizer no início. Este ponto foi agendado sem o respeito expresso pela regra das 24 horas, dentro daquele princípio que é também o seguido aqui. É o seguido aqui. Todos os pontos que é pedido que chegam, aliás, a indicação que foi dada é que seria de imediato, o texto circulou ontem à meia da tarde, não é? Portanto, seria de imediato agendado. Não há sobre isso nenhuma dúvida. Aliás, o nosso hábito é, à terça-feira, ajustarmos a agenda com as questões que, entretanto, foram circuladas. Esta semana houve duas, mas a outra, a questão não se aplica, foi o requerimento do PS, que circulou, se não estou em erro, na segunda-feira, não sei se sexta, segunda, enfim, não se coloca essa questão, talvez na segunda-feira, e que foi editada à agenda. Este foi, porque o princípio aqui é um princípio de consenso, não é? Nestas matérias, e de, como fizemos, aliás, a semana passada, com o agendamento no próprio dia da redação final do Orçamento de Estado, aí da manhã para a tarde, não é? Agora teremos de ver as circunstâncias e as condições técnicas que rodeiam a tarefa, não é, senhor?
Senhor Presidente, se a maioria entender discutir isto hoje, já tinha afirmado, estamos disponíveis para o fazer, apesar do agendamento ter sido inferior a 24 horas, não há problema nenhum com isso, assumindo a responsabilidade da maioria por essa decisão. E a nossa preocupação, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, não é haver aqui e ali um erro. Porque em alterações relativas desta dimensão, há sempre aqui e ali uma vírgula, uma falha. O problema não é esse. O problema é poder haver erros em massa. A própria DAPLEN afirma aqui que não teve condições para rever todo o texto da republicação. Reviu, comparou, pegou no texto enviado pela Comissão, comparou com o decreto, detectou aqui e acolá algumas omissões, e erros, mas alerta, nós não verificamos o texto todo da republicação. Podemos avançar já agora, mas se o fizermos e se viermos a constatar dentro de dias ou de semanas que está pejado de erros, como estava o IRC, que não era um e outro, eram páginas inteiras corridas de erros atrás de erros, as coisas mais inacreditáveis. E, portanto, se a maioria quiser avançar, nós estamos disponíveis. Não há problema da nossa parte, discutimos já, temos aqui algumas dúvidas para levantar, podemos colocá-las já sobre a mesa, mas a maioria tem que assumir a responsabilidade por este facto. Porque se ocorrer aqui erros, como foi no caso da IRC, que obriguem depois a alterações da mesma forma, a responsabilidade é da maioria que impôs prazos incompatíveis com a necessária profundidade de análise disto, incluindo prazos que não permitem aos serviços fazer a redação final da forma que é usual. E isso está bem patente no e-mail que nos foi enviado e nos alertas que os serviços fazem neste texto. Mas, de qualquer maneira, estamos disponíveis neste momento, se quiserem, mas responsabilizando a maioria pelas consequências que isto possa ter.
Sr. Deputado, estão expressos os pontos de vista do Sr. Deputado João Paulo Correia. Eu diria que iríamos passar ao acompanhamento da especialidade deste diploma. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Para deixar também patente a posição do Partido Socialista relativamente a esta preocupação que manifestou o PCP, que também é nossa, a forma apressada que a maioria impôs em todas as fases deste processo do IRS, estão agora mais expostas neste ponto, nesta fase final do processo, com a advertência que a DAPLEN faz relativamente ao curto tempo que teve para analisar eventuais lapsos e erros da redação final e com o prejuízo natural que irá resultar para a republicação de um diploma que certamente irá sofrer o reparo de mais erros e lapsos que irão surgir. Nunca entendemos esta pressa injustificada da maioria. Acho que as advertências que surgiram ontem nas revisões que foram feitas levam-nos a concluir que seria avisado esperarmos mais alguns dias, mas como acabei de dizer, não entendemos esta pressa injustificada da maioria. Portanto, também gostaríamos de deixar a nossa preocupação e o nosso protesto relativamente à forma como tem sido conduzido este processo de uma forma injustificadamente apressada por parte da maioria.
Obrigado, Srs. Deputados. Vamos então dar início à abordagem da redação final nos termos habituais. Relativamente às questões suscitadas pela DAPLEN, título do projeto de decreto, não há nenhuma dúvida. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sim, Sr. Presidente, na página 2, no artigo 123 do Código de IRS.
A primeira questão é no artigo 123.
Exatamente.
Não há nenhuma questão antes do artigo 123? Então, artigo 123, sim.
No artigo 123, na nota da DAPLEN, diz que a epígrafe não era alterada, passou a ser... No e-mail.
No artigo 123, está aqui.
É quase no topo da página 2.
No artigo 123,
diz assim a dar problema. A epígrafe que não era alterada passou a ser porque a alteração introduzida no corpo parece justificar a alteração da epígrafe. Portanto, segundo creio, não foi nem no texto da PPL, nem nas propostas aprovadas, alterada a epígrafe, mas foi alterado o corpo. Portanto, a da plena entende que tendo sido alterado o corpo faria sentido alterar a epígrafe, mas creio que não foi aprovada essa alteração.
Não.
Portanto, estamos a introduzir no projeto de decreto uma alteração que não foi aprovada e não foi considerada na votação final global. Eu tenho dúvidas que isto possa ser feito mesmo fazendo sentido, como diz a da plena. Mesmo que a epígrafe que eles propõem possa ser melhor do que a epígrafe que lá está, porque ela não foi sujeita a qualquer votação e, portanto, é uma alteração que parece relevante, mas, de qualquer maneira, coloco isto à consideração, foi uma dúvida que nos levantou.
Tal só é possível se houver um acordo de todas as bancadas. E esse é o princípio em sede de redação final. Se existir acordo de todas as bancadas sobre a correção dessa solução, não temos dúvida que não foi votada, não, até porque a da pleno diz que nenhuma proposta contemplava uma mudança da alteração da epígrafe. A da plena entende que faça a alteração do texto do artigo. A epígrafe proposta passa a ser mais adequada.
Mas não estava eles, porque não estava essa diferença. Portanto, o corpo não tem esta expressão.
Pois.
Nem o corpo, nem a epígrafe. E se calhar faz sentido.
Este texto é qual?
É só da republicação.
Mas da republicação não está.
Pois não, porque só se a comissão aprovar é que eles inserem.
Ah, está bem. Bom, a diferença é a referência a secretários técnicos de justiça passaram a ser referidos no texto do artigo 123 e que não constam, enfim, não constavam na redação anterior e não constavam, logo não constavam da epígrafe. Portanto, o princípio é o normal em redação final, não altera o texto, se houver um pleno acordo, nós fizemos, eu chamei a atenção num diploma que discutimos aqui a semana passada, um diploma era mesmo o Orçamento do Estado, eu estava agora a tentar situar, que havia uma, eu qualifiquei, aliás, como uma recomendação provavelmente tecnicamente correta, mas institucionalmente atrevida, que era relativamente, eram aliás propostas da maioria, que propunha dois artigos e cada pleno propunha que fossem fundidos num só. Bem, objetivamente, o que foi votado foram os dois artigos, a proposta da, não há nenhuma dúvida sobre aquilo que foi votado. O princípio que nós seguimos foi nenhuma bancada se opôs, designadamente as bancadas proponentes, que aceitaram a recomendação da DAPLEN como aperfeiçoando o texto, bom, e foi isso que ficou na redação final do Orçamento de Estado. Portanto, o princípio é exatamente o mesmo. Portanto, não tenho nenhuma dúvida que não houve nenhuma alteração a esta epígrafe. Houve alteração ao texto. Se houver acordo de todas as bancadas, acolheremos a sugestão da DAPLEN. Se não houver acordo, ficará a epígrafe que atualmente existe. Sr. Deputado Paulo Sá.
Da nossa parte, não há objeções a acolher a proposta da DAPLEN. Gostava de saber se a maioria, ao fim e ao cabo, é responsável por este diploma, considera adequada e subscreve essa alteração. Se assim for, por nós, pode avançar.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo, diretamente interpelado.
Nós pronunciámos, portanto, aceitamos a proposta. Bem, que
então
é feita.
Está adotada esta sugestão da DAPLEN. Próxima observação, em que artigo se coloca?
Logo abaixo, Sr. Presidente, no número 5 do artigo 10A.
Número 5 do artigo 10A.
Quase qual... meia dúzia de linhas abaixo.
Sim, sim, sim.
Diz assim, foi corrigida a menção a perda da qualidade de não residente por perda de qualidade residente. Portanto, aqui há uma alteração. Eu fiquei na dúvida se o que foi aprovado foi residente ou se foi não residente, para saber se isto é uma alteração, uma correção ou uma alteração material relevante.
Bom, o que terá sido aprovado foi não residente. A dúvida que há, sem dúvida alguma, o que foi aprovado foi não residente. A dúvida que há é se estamos perante um lapso material dado que eu não conheço aqui neste, para este efeito, neste contexto, o lapso material a existir já vinha da proposta de lei do Governo, que já utilizava a expressão... Pois, a qualidade não residente é um estatuto jurídico que eu não conheço, não é? Mas eu sou sempre... E, portanto, a DAPLEN, eu acho que, tecnicamente, tem razão na observação que faz. Agora, o erro, agora não há dúvida sobre o que foi votado, aliás, não resulta de nenhuma alteração, resulta da proposta original do Governo, que já tinha esse, já usava essa expressão, eu diria, tecnicamente, algo estranha, no mínimo. Não é nada irrelevante. São dois estatutos fiscais distintos, não é? Obviamente. Poderíamos ter aqui, mas isso é incompatível com fecharmos nós... Mas eu diria, para o Sr. Deputado, no Orçamento de Estado, eu também aqui usando a... Entre todas as aspas... A jurisprudência, de, neste caso ainda recente, sexta-feira à tarde, houve dois ou três pontos em que houve dúvidas e aquilo que nós dissemos foi, transmitimos a dúvida por escrito ao Governo, dizendo ao Governo que a resposta, porque senão tal determinaria um atraso no envio do diploma à Presidência da República, a clarificação teria de ser dada dentro do prazo de reclamação. Isso foi feito relativamente, julgo, a três casos do Orçamento de Estado e o Governo prestou esclarecimentos, eu diria até atempadamente, num dos casos na própria sexta-feira e nos dois outros na segunda-feira de manhã. É que, portanto, funcionou nesse caso. Mas talvez o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, se tiverem condições, portanto, é uma metodologia... Funcionou aí, poderíamos seguir lá aqui, se estiverem de acordo, não é? Se há dado que é uma dúvida técnica, que admito que não é o mesmo dizer residente ou não residente, em termos fiscais. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sim, Sr. Presidente, era um pouco acompanhar a proposta, chamemos-lhe assim, do Sr. Presidente, portanto, nesta situação em concreto, para salvaguardar exatamente a interpretação, até porque é da proposta de lei, portanto,
e se houvesse
da nossa acordo, parte... Sobre...
E depois seguiríamos também aqui o seguinte, para deixarmos tudo claro... prestado neste prazo de 3 dias máximo o esclarecimento pelo Governo, ele é circulado por todos e as bancadas terão de responder, enfim, se no fundo aceitam o esclarecimento ou se entendem que é necessário convocar uma nova reunião para, se a questão, se o esclarecimento levantar alguma dúvida adicional, não é? Portanto, este é o primeiro ponto e podemos, se surgirem pontos deste tipo... Para já fica, julgo que só pode ficar aquilo que vinha no texto inicial, que é não residente. Não vamos alterar, se há dúvidas, para já mantém-se o texto, provisoriamente mantém-se o texto original. Parece uma única... Sim, sim, provisoriamente. Questão seguinte... Sente 1B, esse ainda... é no final desta página, não é? Sr. Deputado João Paulo Correia? Não, no final desta página 2 há uma dúvida do PS. Artigo 101B. Sr. Deputado João Paulo Correia?
Sr. Presidente, pronto, o título deste artigo é Comunicação de Encargos e verificou-se que o texto final aprovado não coincide com a redação da proposta de alteração aprovada em sede de especialidade para sua substituição. Portanto, na redação constante do número do artigo no texto final, e acresce que tal inciso não está sequer assinalado a bolo com as restantes alterações. Importa perguntar à maioria se é um lapso ou se é, de facto, uma alteração efetivamente pretendida. Porque há aqui um acrescento no início do texto, onde, a seguir a instituições de crédito, que é assim que inicia o texto, há um acrescente as cooperativas de habitação, empresas de locação financeira.
Estamos no número 1 do artigo 127.
Estamos no 101. Eu falei sobre o 127.
Sobre o 127, sim, sim. Sim.
Falei sobre o 127.
Sim. No 101 havia uma questão também?
E no, sim, da nossa parte também. Eu então, fui diga, diretamente ao 127, mas queria...
Então, talvez, voltando atrás,
regresso e
talvez primeira do 101B.
Esta redação da linha A do número 101B refere-se a um montante anual inferior ao fixado no número 1 do artigo 53 do Código do IVA. Portanto, há aqui uma chamada de atenção, porque o número 1 do artigo 53 faz referência não ao montante, mas ao volume de negócios, que neste caso superior a 10 mil euros. Portanto, aqui uma proposta, há uma proposta de redação que tem que ser... Não, há uma proposta nossa. Há uma proposta nossa de redação que passaria a ser a seguinte: os rendimentos da categoria B, com exceção das comissões por intermediação da celebração de quaisquer contratos, e da categoria F, quando o respectivo titular preveja oferir em cada uma das categorias um volume de negócios, e não um montante, anual inferior ao fixado no número 1 do artigo 53 do Código do IVA, porque o número 1 do artigo 53 do Código do IVA não se refere à expressão montante, mas refere-se à expressão volume de negócios. Portanto, esta remissão não está coerente.
Que não temos condições de deliberar neste momento. Podemos continuar a discutir, naturalmente, não é? Mas não temos condições para deliberar. Para já. Pedido de esclarecimento, que até é feito pela DAPLEN e que é aqui retomado pelo PS neste caso, não é? No 127, mas vamos primeiro ao 101. Senhora deputada Vera Rodrigues.
Oh, Sr. Presidente, se me permite, eu acho que é melhor seguirmos o mesmo método do que o anterior, do que no anterior caso, tanto mais quanto, havendo uma proposta de redação do Partido Socialista, parece-me que o ideal é que ela seja reduzida a escrito para que possa ser devidamente enquadrada e ponderada. Parece-me.
Como dizia o ponto anterior, é solicitar também o esclarecimento ao Governo. Portanto, seria o segundo ponto. Nós depois temos... A doutora Joana vai tomando nota, temos de fixar, porque não podemos deixar isto em, no fundo, em aberto. No final, fazer um resumo de quais são exatamente, até o momento, dois pontos em que é pedido o esclarecimento ao Governo. Portanto, o PS, aliás, o que a tem escrita, transmite-nos qual é a proposta de redação e por outro lado, em primeiro lugar, a primeira coisa a perguntar ao Governo é, no fundo, transferir para o Governo o pedido de esclarecimento que é feito à Comissão. Em bom rigor, não é? A questão do PS é aqui uma questão adicional, não é? Que vai para além do texto que foi votado, não é? Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Agora eu penso aqui, portanto, aqui que é definido um montante. Mas pronto, acho que o melhor é seguirmos esta metodologia.
Bem. Nós não temos quórum neste momento, Srs. Deputados. Enfim, eu não tenho essas funções de repressivas, não é? de muito menos denunciativas. Sr. Deputado, artigo 127, número 1. Sr. Deputado, quero retomar a questão que foi colocada.
A redação do número 1 do artigo 127, que consta da proposta para republicação, não está de acordo com o texto que foi aprovado em votação final global. porque se consultarem o texto que está aqui proposto para a republicação, ele começa dizendo que as instituições de crédito, vírgula, as cooperativas de habitação, vírgula, as empresas de locação financeira, vírgula, estas duas últimas entidades não constavam do texto que foi aprovado na votação final global. Importa saber se a maioria entende que foi um lapso ou se é, de facto, uma proposta, uma pretensão.
Neste caso, houve uma alteração. Pois, o texto, a indicação que nos dá a doutora Joana é que esta referência às cooperativas de habitação e às empresas de locação financeira constam da proposta que foi, constam da proposta que foi votada. Não, não terão constado do texto enviado para a plenária, do texto final.
Poderia... Se a maioria não tem essa proposta de alteração...
Sim, sim.
Partiu-se do princípio que a plenária...
Estamos de acordo, então, esta questão está resolvida.
Sr. Presidente, só chamar a atenção que na republicação também falta. E, portanto, mudando aqui, tem que se mudar na republicação para os dois textos coincidirem.
Com certeza. Questão seguinte, em que artigo se coloca?
Na página 3, Sr. Presidente, pelo final, artigo 18, a publicação no final dessa página,
Alguma questão antes dessa? Não? Então, Sr. Deputado Paulo Sá, quer explicar-nos qual é a questão? Coimas e outras para participação em multas e outras, não é?
Sim.
Desaparecer a referência a coimas.
Na republicação foi colocado igual à que foi aprovada aqui, não é? É isso o sentido disto aqui, não é?
Sim. O artigo 2º não foi alterado, não é? Esta sugestão da DAPLED não tem... Sim, é manter o texto que está em vigor, é isso. Estamos de acordo? É exatamente. Então, estamos de acordo. Questão seguinte. Estamos de acordo com a sugestão da DAPLEN. Página 5.
Qual é a dúvida? É que a DAPLEN optou por introduzir aqui no texto da republicação uma norma que estava na fiscalidade ambiental, dizendo que procuraremos, dentro do possível, assegurar a antecedência da publicação desse diploma.
É isso.
Ou seja, esta alteração depende de garantir isto. Não é procurar, que senão fica aqui uma situação legalmente
absurda. Não, essa é uma questão que eu tenho perfeita consciência dentro da técnica legislativa. Em teoria muito especial, caracteriza este diploma e a sua articulação com o da fiscalidade verde. Eu acho que a ser adotada esta sugestão, que faz todo o sentido em termos de republicação, não tem sentido fazermos uma republicação que sabemos de imediato que tem pelo menos um erro. Ou melhor, que tem um artigo que foi alterado e que não consta da republicação, que acabamos, aliás, hoje de aprovar a redação final desse outro diploma. A indicação que temos de fazer é que o diploma da fiscalidade verde tem de ser publicado antes deste. O antes deste não significa um dia antes, significa que tem de ser a lei com o número, pelo menos a lei com o número anterior, não é? E essa é uma indicação que nós temos de fazer seguir até à Presidência da República e a última análise até à imprensa nacional. Eu diria, neste caso, mais importante que a Presidência, com todo o devido respeito, mais importante que a Presidência da República é mesmo a imprensa nacional. Estamos de acordo? Que o diploma da fiscalidade verde seja publicado antes do diploma do IRS, na sequência do Diário da República. Ou num dia anterior, ou pelo menos o diploma com o número imediatamente anterior. Mais questões? Não tem mais nenhuma questão? Senhora Deputada Vera Rodrigues?
Sr. Presidente, tinham aqui a ver com a questão da republicação, porque na redação que é proposta para republicação, os artigos 69, 82, 83, 85 e 88 surgem no texto de republicação e não devem surgir porque eles são revogados. Portanto, é uma correção a fazer.
Está identificada a questão e estamos de acordo com a questão? Primeiro, se está identificada, segundo, se estamos de acordo.
São duas... Eu creio, não sou especialista nem técnica, nestas técnicas legislativas, mas creio que quando se revoga uma coisa, ela fica lá com a indicação de que foi revogada. Aliás, é o princípio que é utilizado para inúmeros outros alíneas, inúmeros e artigos ao longo do decreto. Há imensa coisa que foi revogada e aparece lá a menção, com entre parênteses, revogado. E, portanto, se esse é o princípio, deve ser utilizado em todo o decreto, incluindo para estes artigos. Eles aparecem lá e à frente a menção revogado. Se se retirar estes, então todas as outras coisas que foram revogadas, utilizando o mesmo princípio, devem ser retiradas do decreto. Ou seja, o princípio deve ser o mesmo. Não podemos é utilizar para
porque
uma
senão isso obrigaria a renumerar todo o código e há alguns hábitos no setor de referir determinados artigos, como sabendo já qual é a questão que está em causa, não é? Portanto, a omissão desta referência a artigos que, entretanto, foram revogados obrigaria a uma renumeração global, não é?
Sugerir, portanto, com o texto que foram revogados.
Exatamente. Estamos de acordo com esta...
Não há...
Se estivermos de acordo, ficará claro. Não há mais nenhuma observação? Nenhuma bancada? Sr. Deputado... É sobre outra questão?
É sobre outra questão. Portanto, a nota que foi feita da COFAP, portanto, que os serviços da COFAP fizeram. Portanto, aquela questão do artigo 84, portanto, a referência no número 2, a retribuição mínima mensal, portanto, para ajustar a redação em termos de retribuição mínima mensal garantida. Portanto, é só uma questão de aperfeiçoamento da designação da situação. E depois no... No artigo 78B.
Não,
78B. 78B. Quando é referidas as deduções das despesas gerais e familiares. É a nota que.
A nota da.
Vamos saber. Então tem de ser circulada aqui. É uma questão que a COFAP, uma dúvida que levantou.
Portanto, e o entendimento é que. O entendimento é que o 9 não é considerado.
Não é.
Cópias para todos.
Não, desculpa lá, mas não é isso que eu leio. Não, mas...
Em que se coloca a questão de serviços constantes no artigo 78, não deverão ser atualizados para os números 2 a 9 do artigo 78.
Sim, e eles dizem que não devem incluir o número 9.
Mas deve.
Hã?
Mas acho que deve. Porque então. No 9...
Thank you.
estamos aqui a ver, estamos a ver essas sugestões. Portanto, há acordo de ponentes. O PS ainda não deu aqui o pleno acordo. Está a verificar a questão. Está a saber. Estamos de acordo? Portanto, se haver acordo quanto a estas duas sugestões, portanto, poderemos considerar... Sr. Deputado?
Sr. Presidente, desculpa, eu estava a entender em relação à questão da retribuição mínima mensal garantida.
Sim, sim. E quanto à outra?
Em relação ao artigo 78, sim. Portanto, não é de acolher a extensão da
remissão... Não, então, se não é de acolher, fica a redação como está.
Sim.
Aí o princípio é ou há pleno acordo ou mantém-se a redação atual. Peço desculpa, não tinha percebido qual o sentido da consideração. Então, está concluída. Ainda tem mais alguma questão? Então.
Uma delas é duas questões ainda. Uma ligada a esta, mas fica de alguma forma prejudicada. Não é referente a esta. É referente à audição do Tribunal de Contas, portanto, no sentido de podermos marcar uma data para a apresentação.
Ah, não tem a ver com a redação final?
Não tem a ver com a redação final.
Ah, então permitam-me só aqui uma questão. Quanto à redação final do Código do IRS, consideramos que está aprovado, é remetido nos termos habituais, é remetido para publicação no decreto da Assembleia para que conte o prazo de reclamação. Há duas questões que estão em que vai ser consultado o Governo. Se a explicação do Governo for considerada satisfatória, ficamos assim. Se a resposta do Governo não for considerada satisfatória, nós marcaremos uma nova reunião ainda. É esse o entendimento. Sr. Deputado Paulo.
Sr. Presidente, apenas solicitava que em ata ficassem expressas as preocupações iniciais aqui manifestadas, incluindo a disponibilidade que o PCP manifestou para realizar uma reunião na sexta-feira à tarde para discutir esta questão e não hoje.
Com certeza. Ficará expressamente referido em ata as reservas das várias bancadas e no que tem a ver com o PCP, designadamente essa proposta de que se tivesse realizado uma reunião na sexta-feira. Passamos aqui, julgo que tem a ver com a especialidade deste diploma sobre o Tribunal de Contas, não é? A consideração que queria fazer.
Sr. Presidente, estamos com estes dois diplomas, tanto da Fiscalidade Verde. Não, foi chamado aqui já agora, mas nós queríamos voltar a chamá-lo, porque tivemos uma informação em relação a uma discrepância, digamos assim, em relação àquilo que aprovámos na reunião, tanto no outro ponto da Ordem de Trabalhos. Portanto, o Sr. Deputado Nuno Serra vai explicitar mais claramente a situação.
Há acordo quanto a isso? Voltar, as bancadas estão preparadas para essa questão, quanto à Fiscalidade Verde? Em reabrir aqui a...
Sr. Presidente, se me permite, a única coisa que se passa é que o que estava plasmado na redação final não foi aquilo que nós votámos em comissão na especialidade, e portanto era o artigo 31. Houve uma alteração por parte na fiscalidade, por parte da maioria, que depois não veio refletida na redação final. É só isso. E o lapso foi esse, que detectámos esse lapso agora durante a manhã.
Pode ser escolhido.
O artigo 31, incidência objetiva.
Qual é a alteração?
A alteração é que o que estava anteriormente é a contribuição referida no artigo anterior incide sobre sacos plásticos leves adquiridos pelos estabelecimentos de comercial a retalho para distribuição ao consumidor final. E o que houve uma proposta da maioria na discussão na especialidade que acrescentava produzidos, importados ou adquiridos no território de Portugal continental, bem como sacos de plástico leves expedidos para este território. E, portanto...
Vamos verificar essa proposta. Se foi assim... Que?
Não estava a contar, se não foi então plasmado na sexta-feira, a redação final.
Foi
uma coisa, foi votado na especialidade e depois não veio na redação final global. Como?
Bom, teremos de verificar, uma questão de confirmar. Teremos nota e circulará, aplica-se o mesmo princípio, circulará entre todas as mesas e coordenadores, pelo menos, para verificação aqui, se existe alguma, enfim, se a questão fica clarificada, não é esse o sentido. Julgo que iria propor um prazo para a apresentação de propostas de especialidade quanto ao diploma do Tribunal de Contas, era isso? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nem era propriamente apresentar uma data, mas era apontar um período no final desta semana, na próxima semana, num dos dias da próxima semana.
Portanto, nós não voltaremos à questão, vamos lá ver, eu compreendo isso, não é? Mas nós, é só para deixarmos, nós não voltaremos a reunir na próxima semana. Portanto, a questão ficará sempre para janeiro, não é? Não estava prevista qualquer reunião na próxima semana, não é? Nem na outra, não é? Na outra não estão previstos trabalhos parlamentares, não é? Mas mesmo na próxima semana a indicação que existe é que só haverá reuniões para matérias que sejam consideradas urgentes, não é? Portanto, nós poderíamos fixar aqui um prazo de apresentação de propostas no dia 5 de janeiro, não é? Teremos reunião normal dia 7 de janeiro.
A ideia seria...
Sim, será a especialidade da primeira reunião de janeiro. Dia 5 às 15 horas, para permitir a votação no dia 7 de janeiro, na primeira reunião ordinária.
Sr. Presidente, é só para solicitar que pudesse ser enviada por e-mail. É mais fácil circular quando
será
é enviada por e-mail.
Será tudo enviado por e-mail, com certeza. Não há mais nenhuma questão? Então, em termos de comissão, está concluído. Um bom Natal e bom ano. Obrigado.